Domingo passado foi celebrado o Dia Internacional da Mulher e, para marcar a data, a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal tem hoje uma pauta voltada para temas ligados aos direitos e à proteção à mulher. Para falar sobre este assunto, nós convidamos a presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a senadora Simone Tebet. Ela é do MDB do estado de Mato Grosso do Sul. Eu e o Gesiel Carvalho vamos conversar agora com a senadora Simone Tebet. Senadora, muito bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Senado. É um prazer muito grande poder estar falando com o Brasil através do programa de vocês.
Senadora, temos aqui na pauta, por exemplo, um projeto que estabelece perda de bens e valores para quem comete violência contra a mulher, ou seja, mexe no bolso do agressor. Temos aqui um projeto que institui a Política Nacional de Informações Estatísticas relacionadas à violência contra a mulher, ou seja, para que as autoridades tenham uma ideia mais precisa do que está acontecendo. Temos também outro projeto, estou selecionando aqui só alguns entre vários, a hipótese de remoção a pedido, independentemente do interesse da administração no caso de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, eu queria perguntar para a senhora qual a sua expectativa em relação à aprovação desses projetos, todos eles muito importantes em relação aos direitos das mulheres.
Ah, eu não tenho dúvida de que esses projetos serão aprovados não só na Comissão de Constituição e Justiça, como também no plenário do Senado e depois na Câmara dos Deputados. Aliás, alguns deles já vieram da Câmara e, se aprovados agora no Senado, já podem ir para a sanção do presidente da República. Por que que eu digo que eu não tenho dúvida? Porque eu tenho sentido nos últimos anos, já há 6 anos no Senado, desde que cheguei, que a pauta feminina hoje ela é uma pauta de todo o Congresso Nacional. É impressionante como os partidos se unem, independentemente de coloração partidária, homens e mulheres, portanto, senadores e senadoras, deputados e deputadas, em torno dessa pauta. Principalmente na pauta relacionada à violência contra a mulher. Quando a pauta é sobre o empoderamento da mulher, sobre a participação, mais participação da mulher na política, a gente até sofre alguma resistência em alguns projetos. Mas no que se refere a essa pauta de alteração da Lei Maria da Penha, de garantir, na realidade de adaptar, de modernizar e de adequar a legislação, a nova realidade, né, a realidade da internet, da rede social, que acaba também atraindo outro tipo de violência, normalmente os projetos não só são aprovados, como são aprovados por unanimidade. E isso mostra o engrandecimento não só do Congresso Nacional, mas a conscientização, eu acho que do país como um todo, de que essa não é apenas uma pauta feminina.
Senadora, o Congresso tem se debruçado ultimamente sobre várias pautas com relação à questão da garantia dos direitos das mulheres, à proteção das mulheres, à própria aprovação da lei sobre o feminicídio. No entanto, os números mostram que, inclusive, os casos de feminicídio têm aumentado. Como explicar para a população esse aparente paradoxo, senadora?
Eu acho que você foi feliz quando falou utilizou a palavra aparente. Essa pergunta é importante ser feita sempre para que a gente possa respondê-la de uma forma bem objetiva. Quando eu cheguei no Senado, eu senti essa pergunta era feita constantemente. Por que que a violência contra a mulher, especialmente o homicídio contra a mulher, matar a mulher em função de ser mulher, não com uma bala perdida ou por qualquer briga, por outras razões? Por que que aumentava? E eu tinha essa dúvida, mas afinal, aumentou ou não aumentou? E nós não tínhamos nada, cadastros, institutos públicos, IBGE, nada que tivesse essa pergunta específica analisando esse dado. Então, nós conseguimos aprovar um projeto meu, que hoje é uma referência no Brasil, esse instituto que é do Senado, hoje é do Senado, do Congresso Nacional e do país, né, que é o Observatório da Mulher contra a Violência. Esse observatório que é feito estudos qualitativos e quantitativos de pesquisas com o Instituto Data Senado e feito por pouquíssimas funcionários, não causa custo nenhum para o Brasil, tem feito um serviço que é preciso realmente lembrar e homenagear. E esse instituto conseguiu fazer a seguinte análise, pela primeira vez, é por isso que eu quero dizer em primeira mão para vocês que não acho que os índices aumentaram. Pela primeira vez, todos os estados brasileiros, foi o primeiro ano, 2019, todos os estados brasileiros passaram para o nosso cadastro, para o Instituto, para as pesquisas que nós fizemos, os dados das delegacias em relação ao feminicídio. Então, o que acontece? Não é que aumentou, é que ela, pela primeira vez, todos os estados brasileiros passaram o número de mortes de mulheres em função de ser mulheres, ou seja, passar o número de feminicídios, de crimes de feminicídios para o nosso banco de dados, para o banco de dados do Brasil. Consequentemente, é óbvio que agora nós temos um número real. Tanto é verdade, é muito simples, uma única frase. Diminuiu, em parece-me 14%, o número de, naquilo, no tipo de homicídios dolosos contra a mulher. E aumentou o de feminicídio. Não é que aumentou, é que migrou. Você passou a tipificar corretamente. Antes, um Estado simplesmente colocava homicídio contra a mulher como homicídio doloso e não como feminicídio. Então, apenas migrou para o tipo correto. E agora a gente tem, a partir desse ano, condições de falar se vai aumentar ou não, porque agora nós vamos poder comparar coisas que a gente não fazia. Então, se a gente pegar os dados, as estatísticas de homicídios dolosos, que caiu 14%, feminicídio, que cresceu 7%, a gente pode dizer também que na mesma linha dos homicídios no Brasil, de homens no geral, de qualquer pessoa, que caíram ano passado, os crimes dolosos contra a vida, também caiu o homicídio contra a mulher.
A nossa entrevistada é a senadora Simone Tebet, ela é do MDB de Mato Grosso do Sul, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aqui do Senado. Senadora, queríamos aqui aproveitar a sua presença para falar de um outro assunto. Estamos aí numa semana muito tumultuada na área econômica, as bolsas de valores, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tiveram forte queda, se recuperaram um pouquinho ontem. Também os preços do petróleo no mercado internacional estão aí em situação muito complicada, ou seja, temos também a epidemia de coronavírus e isso está trazendo impacto na economia brasileira, alta do dólar a níveis nunca antes vistos, queda da Bolsa, tivemos a maior queda do século nessa semana na Bolsa de São Paulo e o ministro da Economia, Paulo Guedes, segundo aqui os sites de notícias, enviou um ofício ao Congresso pedindo que o Congresso aprove reformas para blindar a economia brasileira da crise que se instala no mercado internacional. E a lista aqui é algumas propostas de emenda à Constituição, e quando se fala de PEC, o assunto é CCJ, comissão presidida pela senhora. A senhora acha que o governo tem ajudado aí o Congresso a cumprir o papel de aprovar as reformas? Como é que está a articulação? É mesmo para cair no colo do Congresso essa cobrança de aprovação das reformas?
Eu acho que essa cobrança da sociedade, da população brasileira, e ela tem que cobrar mesmo, ela tem que ser uma cobrança coletiva da população, mas também para os destinatários corretos. Eu vou começar pela reforma tributária, que vejo que é a mais importante de todas elas. Nós estamos há mais de um ano do governo, e olha que quem fala aqui é alguém que ajuda o governo a todo momento. Mês sim, outro também, eu estou com o ministro Paulo Guedes, com o ministro Moro, com os ministros das pastas do presidente, me colocando à disposição. Mas não tem como negar, e eu disse isso para o ministro. Falei para o ministro Guedes: ministro, não existe reforma tributária sem a digital ou sem a base dela vir do executivo. Hoje nós estamos tentando aprovar uma reforma tributária, mas não vamos avançar, porque nós temos uma reforma tributária do Senado, uma reforma tributária da Câmara, e precisamos de uma referência, de uma orientação. Qual é a reforma tributária que o governo entende ser a ideal? Não porque nós vamos aprovar exatamente a reforma que o governo trouxer, mas a base tem que vir dele, porque ele tem os dados e conhece a realidade do sistema fiscal e tributário do Brasil. Então, acho que essa responsabilidade ela tem que ser compartilhada. Sim, nós devemos uma resposta imediata ao Brasil. Acredito que é urgente darmos segurança jurídica e política para quem investe, para o investidor, seja estrangeiro, seja brasileiro, para o comerciante, o empresário que tem interesse de aplicar o seu dinheiro aqui e gerar emprego para o Brasil. Com essa instabilidade, né, com essa muitas vezes fala fora de hora e intempestiva do presidente da República, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Por sorte, ontem, né, nós tivemos um encontro dos chefes de poderes, do presidente da República com o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Os ânimos se serenaram. Essa, vamos dizer, guerra de diversões ficou, acredito eu, que pelo menos temporariamente para o passado, e nós vamos conseguir juntar esforços para resolver essa crise que realmente ontem e antes de ontem, principalmente pela manhã, abalou todos nós. Não vou repetir, você acabou de dizer todo o quadro, o real quadro brasileiro e mundial, né? E sobre isso, nós temos que lembrar que o Congresso Nacional tem sim trabalhado. Essa pauta que você falou, que da economia, basicamente, entre outras, nós temos 5 grandes projetos: a PEC dos fundos, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo, a reforma administrativa e a reforma tributária. As duas últimas estamos aguardando o envio pelo governo federal. As 3 primeiras estão realmente na minha comissão que eu presido. Semana passada mesmo, só para dar um exemplo do quanto o Congresso está trabalhando, no meio de toda aquela polêmica da manutenção do veto 52, a CCJ fez a sua parte, a comissão. Nós aprovamos a PEC dos fundos, com a participação inclusive da oposição, adequamos um outro item que o próprio governo concordou e já mandamos para o plenário do Senado. Então, na realidade, nós já temos um projeto pronto para ser votado, correndo os prazos no plenário, 2 na CCJ, essa semana agora com audiência pública em 1, e estamos aguardando 2 do governo federal.
Senadora Simone Tebet, só para terminar a nossa entrevista, estão marcadas manifestações para o próximo domingo, dia 15, e essas manifestações têm causado um certo mal-estar entre a classe política. Parte dela acredita que a população tem o direito de se manifestar, outra parte acha que essas manifestações, de uma certa forma, visam emparedar o Congresso Nacional, constranger de alguma forma. Qual a sua visão a respeito do assunto, senadora?
Bom, a minha visão é a visão da Constituição brasileira, né? A Constituição que permite qualquer tipo de manifestação, de liberdade de pensamento, de expressão, uma imprensa livre e independente, uma população que tem sim que, através das redes sociais e através das ruas, se manifestar, desde que seja de forma pacífica, como diz a Constituição, sem violar aqueles preceitos estabelecidos na nossa Constituição cidadã, não pleiteando aquilo que é proibido, né, no sentido daquilo que viola, que atenta contra o Estado democrático de direito. Eu acho que as manifestações, elas são livres e devem ser feitas. Eu só tenho uma preocupação nesse momento do dia 15, que não é nem essa. Ontem nós acompanhamos pela imprensa a situação do mundo em relação ao coronavírus. Não podemos tampar o sol com a peneira. Não é caso de alarmismo, não é caso de ficarmos com neuroses, mas sim, nós estamos diante de uma epidemia. E a informação, eu fui atrás da informação, a informação que nós temos é que uma pessoa numa multidão, né, se ela contaminar apenas 20, em uma semana serão mais 400 casos, por exemplo, aqui em Brasília. E esses 400 em 2 semanas, porque você tem que multiplicar sempre, multiplicando aí nessa progressão, você pode chegar a 16 mil. Então, assim, se essas pessoas também estiverem, cada um desses 20, em outro local de muita gente. Então, assim, é tomar cuidado, né? É uma questão de escolha, o que é, se é o momento ou não é o momento. Mas eu que fui, desde muito nova, para as ruas me manifestar, sou do período da abertura da democracia, cara pintada, das manifestações do próprio impeachment, eu não posso jamais dizer para a população o que ela deve ou não fazer. Ao contrário, é a população que tem que nos dizer o que fazer. Por isso é que ela tem que se manifestar nas ruas. Repetindo, a única questão que nós temos, único fator de novo, e é um fator negativo, e envolve sim saúde pública, não é brincadeira. A Itália, que é um dos países mais turísticos do mundo, depende do turismo sob pena de quebrar, depende do turismo, fechou a sua fronteira. Ninguém entra, ninguém sai, por pelo menos, eu não me lembro agora se são 30 dias, enfim.
Até 3 de abril.
Até 3 de abril, então é quase 30 dias, né? Não dá uns 20 e poucos dias. Imagina, para ela chegar a fazer, que tem uma estrutura de saúde pública adequada, que tem recurso financeiro, fazer isso, é porque lá a epidemia chegou realmente a uma situação de calamidade pública. Já são, parece-me, 400 casos de morte, chegou a mais agora, né?
Okay.
Então, nós temos realmente que ter essa atenção. É a única... pedido que eu faço à população é que leve isso em consideração e tome muito cuidado nas ruas.
Senadora Simone Tebet, muito obrigado pela entrevista. Muito bom dia para a senhora.
Bom dia a todos. Eu que agradeço.